Fala galera, o Rio Open tem um campeão brasileiro e o podcast oficial do maior torneio de saibro das Américas está de volta para comentar tudo sobre as finais desse domingo, desde o título do gaúcho Rafael Matos nas duplas até o troféu conquistado pelo argentino Sebastian Baez nas simples. Mas se você acha que é só isso, está muito enganado. Eu sou Alexandre Cossenza e hoje o podcast tem histórias muito legais e comoventes do Rafael Matos, declarações de Sebastian Baez e, para encerrar, temos aqui os melhores momentos da entrevista coletiva anual do diretor do Rio Open, Luiz Procópio Carvalho, e ele fala sobre assuntos quentes, a chance de um WTA no Brasil, as negociações para o retorno de Carlos Alcaraz, a ideia de ter um Masters 1000 na América do Sul e, por último, a possibilidade de expansão do Rio Open. Ou seja, tem muita coisa legal para você ouvir nos próximos minutos. Vamos falar primeiro de Rafael Matos, primeiro campeão brasileiro na história do Rio Open. O gaúcho de 28 anos jogou com o colombiano Nicolás Barrientos, venceu 3 jogos de virada durante o torneio e nesse domingo, na final, a dupla foi dominante. Eles superaram os austríacos Alexander Erler e Lucas Midler por 6-4 e 6-3, com uma atuação implacável e memorável. Foi realmente emocionante, foi bonito demais ver o Rafa comemorando com a família, reconhecendo o valor do trabalho com seu técnico, Franco Ferreiro, e depois se emocionando na sala de imprensa ao contar algumas histórias que marcaram momentos de sua carreira. Eu não tenho muita isenção aqui para falar do Rafael Matos, mas vou falar assim mesmo porque é muito legal que tenha sido justamente ele o primeiro brasileiro a conquistar o Rio Open. É uma pessoa sensacional, mais do que um atleta, mas também um atleta sensacional. Um cara que tem uma leitura de jogo espetacular, entende como poucos o que está acontecendo em quadra, o que precisa fazer em cada jogada, como colocar o adversário em dificuldades. E o jogo de dupla, que é mais rápido que o de simples, ressalta isso, né? Você precisa tomar decisões em intervalos menores de tempo e o Rafa está sempre se mostrando um cara que está pensando na frente dos adversários. Não joga um tênis de pancadaria, mas compensa a falta de uma potência que seria importante em certas horas, mas usa sua inteligência, usa seu toque, sua capacidade absurda de causar problemas para os oponentes. E fora de quadra, é um menino corretíssimo, educado, simpático, trata todo mundo bem, é um caráter irretocável, é um atleta queridíssimo no circuito, e acho que a gente sempre tem que destacar os profissionais que não só são bons no que fazem, mas também são pessoas especiais, e esse é certamente o caso do Rafa Matos. Foi o primeiro título de ATP 500 dele, e ele falou um pouco sobre isso, sobre quanto significa esse troféu para ele, mas não foi só disso que ele falou. Ele também contou 2 momentos da carreira que foram bem complicados. O primeiro, quando ele deixa de treinar em Santa Catarina, volta para o Rio Grande do Sul para treinar com Rodrigo Ferreiro, irmão do Franco. Teve um período em que eles não tinham nem local para treinar, inclusive com o Franco lesionado. E a outra história é sobre um momento complicado na Turquia, quando ainda, né, havia um monte de incertezas sobre a carreira dele nas duplas. São histórias bem bacanas, acho que vale ouvir.
Ah, realmente muito especial. Não poderia ter pedido esse primeiro título de 500 em outro lugar, sendo o primeiro brasileiro a ganhar aqui. Acho que o torneio, o Rio Open, merecia isso. Tinha, nas duplas já tinha batido acho que 4 vezes na trave, se eu não me engano. Acho que merecia, um torneio incrível, toda a torcida brasileira sempre apoiando muito. Como tu disse também, um torneio incrível para os brasileiros. É uma excelente fase, tanto no feminino quanto no masculino. Desde a Copa Davis ali, a gente conquistando a vaga, acho que todo mundo vem fazendo um belo trabalho e subindo pouco a pouco. Então acho que foi bem merecido para o torneio e para o tênis brasileiro. Comecei trabalhando com o irmão dele, com o Rodrigo Ferreiro, o Parágua. Aí trabalhei 1 ano e meio, 2, e nesse período ele... Não sei quanto tempo foi. Nesse período ele chamou o Franco, que estava morando em Uruguaiana, trabalhando no clube de lá, para trabalhar junto com a gente e dar esse... ver como ia. A gente ficou, mais um ano trabalhando junto, todo mundo. E aí... naquele momento a gente resolveu eu segui só com o Franco separado, para que eu estava focando mais no caminho das duplas mesmo. E foi aí nesses primeiros meses que a gente não tinha muito clube onde treinar, não tinha lugar fixo, então a gente ia de lugar em lugar lá em Porto Alegre mesmo, só eu e ele, ou às vezes chamava alguém para ficar mais de sparring assim nos treinos. E esse do Teresópolis que eu falei foi, cara, era um clube abandonado assim, cheio de mato, só eu e ele na quadra, janeiro, pré-temporada, um calor de 35 graus, ele tinha estourado a panturrilha, tava com aqueles robofoot na quadra. Então, por isso que eu disse, só quem viu aquela cena assim, sabe mesmo como foi. E a outra foi uma gira na Antália, uma gira não, foram duas semanas, os dois primeiros do ano, logo depois dessa pré-temporada, que foi um desastre. Bom, até que sim, foi uma quartas e uma semi de Challenger, tipo, só que tenisticamente sim, não tinha sido tão bom. E num aquecimento, um dia antes do jogo, ele quebrou uma raquete. Foi bem... Eu tava meio de mau humor, que eu tava nos meus dias e ele tava estressado, acho que um pouco pela pressão também de ter separado do irmão, de não saber exatamente, não tava nem top 100 ainda, então talvez pelas dúvidas que ele tinha, pela relação também, e que a gente tem personalidade diferente, ele tem uma personalidade bem forte, às vezes difícil de lidar. Mas por isso só foi essas duas citações ali que eu fiz e desses dois momentos difíceis que a gente passou.
E outro trecho que vale a pena ouvir é sobre a escolha de parceiro, de como o Matos optou pelo Barrientos para ser seu parceiro, destacando que o colombiano é um cara muito trabalhador, tão trabalhador quanto ele, e que isso pesou muito na decisão. Vamos ouvir?
Eu abri a minha parceria com o Vegernand, que eu já estava jogando há um ano e um mês junto. Logo depois eu joguei com o Cabral 5 meses, a gente abriu, e aí no fim do ano eu estava sem parceiro, joguei os últimos 2 meses ali trocando um pouco de parceiro, e aí quando terminou o ano eu tinha que ver com quem que eu ia jogar, porque eu sempre prefiro ter um parceiro fixo, eu acredito que faz muita diferença nas duplas isso, e aí comecei a ir atrás de parceiros, e o Nico foi uma das primeiras opções. Muito pelo estilo de jogo dele, mais de fundo de quadra também, que eu, como eu jogo, e acredito bastante nesse modelo. É um cara trabalhador também, que até então vinha uma disparidade assim, com os outros parceiros, e eu via isso nele como um ponto forte, e acho que foram essas duas características que eu me baseei mais para convidar ele.
E depois da final de duplas, a gente teve uma decisão argentina na chave de simples com Sebastian Baez e Mariano Navone, e deu o resultado mais esperado. Vitória do Baez por 6-2 e 6-1. Foi o quinto título da carreira dele, o mais importante, porque foi o primeiro ATP 500 que ele venceu, e um resultado muito relevante, porque o Baez vai ter o melhor ranking da carreira nessa segunda-feira, colando no top 20. Evidentemente, também foi um evento importantíssimo para o Navone, que nunca tinha vencido um jogo sequer de chave principal em um torneio de nível ATP, e agora já tem uma final de ATP 500 no currículo e também, né, vai ter o melhor ranking da carreira, pulando de 113 para 60 do mundo. Vamos ouvir então o que o Baez falou depois da conquista?
Pois creio que um pouco a táctica e demais antes do partido, creio que lo pude fazer bastante bem. El partido se fue dando, creo que fue importante el comienzo de los sets, fue ahí donde tomé ventaja y me imagino que por el lado de Mariano se volvió un poco difícil, más allá del score, también en tu primera final los nervios y todo pesa un poco más, entonces nada, creo que supe aprovechar eso. De igual manera, lo felicito a Mariano y a todo su equipo, que fue una semana impresionante la que hicieron, así que aprovecho para felicitarlos y que sigan por ahí, que van a venir más cosas.
Sí, el hecho de que hubiera 3 jugadores argentinos ya en la semifinal, ¿qué significa?
Bueno, creo que significa que Argentina tiene muy buenos jugadores ya desde hace tiempo y que nada, que es una alegría para nosotros el saber de que estamos a nivel, no solamente para los que estuvimos en semi, sino para todos los demás, me imagino. Así que nada, es algo lindo y también compartir la cancha con jugadores y chicos que me crié en mi vida tenística. Creo que significa un poco el nunca bajar los brazos y siempre querer buscarle la vuelta, más allá de la academia de los jugadores que hay, que por ejemplo está Thiago Wilde y Franco Mesaña, además de muchos jugadores más, pero bueno, son los que estuvieron acá en este torneo. Hay mucho laburo atrás, mucho esfuerzo, también inteligencia, de nunca bajar los brazos e insistir, y más cuando las cosas no salen.
Ele disse que conseguiu executar bem o plano de jogo, que ele tinha pensado antes da partida, que foi importante começar bem o primeiro set, que foi quando ele abriu vantagem, e que ficou mais difícil para o Navone, porque além do placar, era a primeira final dele, tinha os nervos que pesam um pouco mais, que ele, Baez, aproveitou isso, mas deu os parabéns para o Navone e para a equipe dele, né, pela semana impressionante. O Baez também lembrou que foram 3 semifinalistas argentinos e que isso significa que o país deles tem muitos bons jogadores há muito tempo, e é uma alegria para ele saber que eles estão num bom nível e que é legal dividir a quadra com jogadores com quem ele cresceu na vida tenística. E por último, ele falou sobre o trabalho com o técnico dele, Sebastián Gutiérrez, que também é um dos treinadores do brasileiro Thiago Wilde, que é um trabalho de muito esforço, de sempre tentar mais. Ele também cita o Wilde e o Francisco Comessana, que também trabalham, né, com o treinador. Diz que por trás desses resultados há muito trabalho, mas também muita inteligência, nunca desistir, especialmente quando as coisas não acontecem como eles querem. E por último, para fechar o podcast de hoje, é hora de ouvir alguns trechos do encontro anual do diretor do torneio, Luiz Procópio Carvalho, ou como os jornalistas chamam, né, o Lui. E ele começa esse bate-papo com a imprensa fazendo um balanço do torneio, citando o público, os tenistas brasileiros, e como o torneio foi elogiado pelo ambiente para se jogar, algo que até o Andy Murray destacou num tweet no sábado.
Acho que o balanço de é muito positivo, é uma edição histórica, né? 10 anos de Rio Open, do jeito que a gente imaginava, quebrando recordes, com certeza a gente vai ter recorde de público no final da semana, né? Foi recorde de público no qualifying, pela primeira vez um brasileiro passou o qualifying. Isso é bastante gratificante, porque a gente vem falando há muito tempo sobre a nova geração, sobre essa geração, né, que vai de Meligeni, a Clear, a Mutinelli, enfim. Aí eles começaram a ter bons resultados através do MEB, né, quando a gente criou o MEB. Pela primeira vez uma dupla brasileira passou o quali também, 5 brasileiros na chave, 3 brasileiros nas quartas de finais, então foi bem histórico nesse sentido de resultado. E foi histórico também na parte de momentos emocionantes, né? Principalmente falar, né, pelo João Fonseca aí, que foi uma promessa que virou realidade, praticamente. A gente vem falando dele há algum tempo já, e ver ele num cenário, numa quadra como a Guga Kuerten, não só pelos resultados, não só pelas vitórias, mas a maturidade dele dentro de quadra realmente é uma coisa que impressionou a gente. E ele virou um xodó do tênis mundial, né? Não só brasileiro, acho que ele está sendo falado em todo mundo. E acho que o mais, quem sabe, histórico momento foi ver que o mundo finalmente viu que a energia que a gente tem aqui no Rio Open, de público, não se iguala a nenhum outro lugar do mundo. Obviamente, né, tem quadras maiores, mas a energia realmente que os jogadores sentiram e começaram a falar sobre é bem especial. Então, estamos felizes de chegar à 10ª edição com esse rótulo, né, de que é um lugar especial para jogar e que os jogadores gostam e se sentem confortáveis.
Depois o encontro foi aberto para perguntas e algumas delas foram sobre assuntos recorrentes que, né, são de interesse geral e que sempre vêm à tona. E um deles é a possibilidade de o Brasil voltar a ter um torneio de nível WTA. E isso é questionado sempre porque o Rio Open já foi um torneio combinado com chave masculina e feminina ao mesmo tempo. Algo que não vai voltar a acontecer. Pelo menos é isso que o Lui prevê. Mas existe sim a chance dos organizadores do Rio Open voltarem a trazer um torneio de nível WTA para o Brasil. E foi isso que ele falou.
Não, sem dúvida. É um assunto que a gente vem abordando há alguns anos, vamos dizer. O Rio Open, ele começou como um evento masculino e feminino. por uma decisão estratégica, a gente continuou apenas com o masculino. A gente acredita muito no produto feminino, principalmente agora com a Bia. É importante frisar que não é só a Bia, né? A Bia está abrindo porta para outras meninas, então a gente vem uma geração muito forte aí, né, sendo destacado pela Vitória e pela Nawane, que também não dá para colocar o tênis feminino nas costas delas, são meninas de 13, 14 anos, mas que já dá para ver que tem muito potencial. A gente acredita no produto, a gente só está esperando a oportunidade certa para poder trazer o feminino de volta, né? Acho que é importante enfatizar que o evento combine, né, junto no jockey, infelizmente, não é possível, a gente não tem quadro suficiente, espaço suficiente. Vocês mesmo puderam ver que não tem como jogar tênis durante o dia nessa época do ano, né? Tem que ser um torneio mais tarde, noite, por causa do calor. Então, a gente está estudando formas de poder trazer um feminino de volta para ter essa plataforma para as meninas, para a Bia, para a Carol, para a Luísa, enfim, para tantas meninas que estão aí se destacando, a Laura também. E é um plano que está no radar. A gente ainda não tem um timeline certo para quando isso vai acontecer, mas tomara que num futuro bem breve.
Outro assunto que foi muito comentado durante a semana foi o fim do contrato do Rio Open com o Carlos Alcaraz. Era um contrato de 3 anos, ele encerrou agora em 2024. Né? E ele veio em 2022, quando foi campeão, 2023 vice, e esse ano saiu lesionado ali no comecinho da estreia dele, realmente uma pena. E agora o torneio tem a missão de negociar novamente com o Alcaraz ou tentar trazer alguém para preencher essa lacuna, e o Lui também falou sobre isso.
A gente já está em conversas, né? Até saiu uma matéria sobre isso, para a gente poder estender o contrato, renovar o contrato. Da nossa parte, obviamente, tem um interesse enorme. Da parte dele, ele vai esperar um pouquinho mais para entender como é que, né, o calendário dele vai ser montado. Ainda cedo para falar de 2025. Acho que tem chances, acho que tem boas chances dele renovar. Acho que ele, apesar de ter tido uma experiência um pouco ruim esse ano, mas foi uma fatalidade, enfim. Ele tem um carinho enorme pelo Brasil. Acho que ele já falou isso, que algumas vezes ele tem uma gratidão por ter o torneio ter oferecido o wildcard para ele, o primeiro vitória, o primeiro ATP 500, enfim, todas as coisas que você já... que eles já falaram, mas se não for o Alcaraz, vai ser outro. A gente sempre conseguiu contornar, né? A gente teve 3 anos de Nadal, depois o Nadal não voltou mais, a gente, enfim, continuou trabalhando e trazendo jogadores que o público quer ver. Então, né, não fico apreensivo, nem assustado com a possibilidade dele não voltar. A gente vai trabalhar para ele voltar, mas se não voltar, a gente vai achar um plano B, uma solução à altura dele.
O Lui também comentou o tweet do Andy Murray, que escreveu na sexta-feira que a América do Sul deveria ter um Masters 1000, né, aqui no continente. E o Luiz explicou um pouco de como isso não é tão simples assim, embora ele ache que o continente tem estrutura e capacidade para fazer um evento desse tamanho.
Primeiro, acho que o tweet dele só corrobora com o que a gente já vinha, né, vendo e vivenciando aqui. A América do Sul como um todo, e não posso falar só o Rio, né, mas o Buenos Aires também, São cidades, e, enfim, né, país, Brasil e Argentina, que tem uma história legal de tênis e tem um público e tem mercado para isso. E a gente, né, por ser da América do Sul, às vezes o ATP ou a WTA ou o circuito em si, né, sem nomear especificamente organizações, acham que a gente não tem essa capacidade e não deveria ter essa oportunidade de ter torneios maiores. Nós mesmos, às vezes, jogando contra, né, os brasileiros mesmo falam, mas a gente, o Master 1000, a gente, enfim, né, não tem público para isso, ou não tem jogador para isso. Eu acho que isso é errado. Acho que o Brasil está preparado há algum tempo para sediar grandes eventos. O Guga foi um dos que, né, foi aí uma pessoa que abriu muitas portas para o esporte ter mais oportunidade no Brasil. Na Argentina tem, sei lá, 12 jogadores entre os top 100. Então, assim, tem culturas e tem público e tem mercado para isso. Agora, a gente sabe da dificuldade de ter o Masters 1000, né? A gente sabe, enfim, a gente participa de todas as reuniões de ATP, WTA, todos os anos, e sabe que não é uma questão só de plug and play, no sentido de, né, pega o Masters 1000 e coloca aqui. Tem uma questão de governança, de política, que é um pouco mais complicada, que faz com que isso seja mais desafiador. Mas eu acho que no todo, o que eu li ontem do tweet, eu vi muita gente retweetando e muita gente comentando, que legal que finalmente as pessoas conseguirem enxergar isso fora do Brasil e fora da América do Sul, que, né, ter o Andy Murray tweetando é como se fosse um selo de qualidade nosso. Poxa, a gente, né, assim, eu não acho que o que aconteceu na quadra esse ano foi diferente dos outros anos. Sempre aconteceu. A energia é sempre muito mais acima do que Doha, Dubai, Los Cabos, tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente tem essa vantagem, que é uma coisa que eu sempre usei para poder trazer os jogadores, convencer os jogadores. Então, é só um atestado de qualidade que a gente... Nós somos melhores que o resto do mundo nesse quesito disparado.
E para terminar aqui esse resumo de um encontro anual, que é sempre muito interessante, vamos ouvir um pouco mais o Lui falando sobre a possibilidade de expansão do Rio Open, sobre a quantidade de ingressos, o contrato com o Jockey Club Brasileiro e a necessidade de manter a qualidade do que é entregue pelo torneio ao público.
Legal que depois de 10 anos a gente está com uma questão de capacidade, né? Demorou para a gente chegar nesse... Não demorou mais do que a gente imaginou, mas nunca foi dessa maneira. Foi uma construção, são 10 anos, enfim. Então agora, obviamente, a gente vê isso com bastante cuidado. De fato, a gente precisa expandir de alguma maneira, porque existe mercado para isso. Tanto a gente vê pela questão da procura dos ingressos, quanto a gente vê, não só pela procura, mas também pelas pessoas que vêm, né? Antigamente, a gente tem uma parte de ingressos que são vendidas e tem uma parte de ingresso patrocinador, né? No início, a gente tinha um breakdown muito grande de patrocinador de ingresso. Hoje em dia, não. Até os ingressos patrocinadores também são muito bem usados. Então, você vê a quadra muito cheia. Enfim, o ponto que eu quero chegar é que a gente está estudando, sim, com carinho, como é que a gente pode fazer essa expansão. A gente está dentro de um clube privado, então, óbvio, tem limitações, a gente sabe disso, mas o clube é muito parceiro do evento, tanto é que renovou o contrato por mais 3 anos. E aí vem um pouco de lição de casa, né? A gente não está ainda nessa fase avançada, não existe nenhum plano de como é que a gente faz a expansão, existem algumas ideias que a gente vem discutindo, mas a gente pode voltar isso um pouquinho mais para frente, porque, de novo, o torneio, o nosso foco do torneio sempre é a qualidade. Não, a gente não quer focar muito também em quantidade e deixar pecar pela qualidade. Então, uma vez você cresce as arquibancadas, você cresce a quadra central, você precisa também crescer o nível de serviços, mais banheiros, mais lugares de comida, uma entrada maior, rota de fuga de bombeiro. Existem várias coisas que impactam uma vez você tem uma quadra maior. E isso é o que a gente ainda não tem pronto e nem tem acordado com o clube para poder fazer essa expansão. Então, em breve, a gente volta para vocês com isso.
Bom, pessoal, hoje a gente fica por aqui, mas não é o fim da temporada, porque a gente ainda vai trazer um balanço do Rio Open com números bastante interessantes, mas, por enquanto, eu faço aquele pedido de sempre. Favoritem o podcast Rio Open nos seus players preferidos e avaliem, deem uma nota, porque isso ajuda o podcast a alcançar mais gente. E também marquem para receber as notificações de episódio novo, lembrando que o podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de cyber das Américas volta em breve. Valeu, gente. Um abraço.